Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Prezado ouvinte da podcast, muito bem-vindo a este segundo programa de uma série de 12 programas intitulada Seres Humanos de Negócios, onde eu, o psicólogo José Ernesto Bologna, a convite dos organizadores, estou desenvolvendo uma série de reflexões, de conhecimentos, eu diria até mesmo de diálogos, né, com outros profissionais da área, relativo a problemas tão importantes no mundo contemporâneo, que é a psicologia, a antropologia, a sociologia, a filosofia aplicadas à questão do mundo dos negócios. Seres Humanos de Negócios é, como o nome diz, uma série que pretende investigar a questão do humanismo nos negócios, um tema tão importante no mundo contemporâneo. No programa anterior, que eu espero que você tenha ouvido, e caso não tenha ouvido, por favor, ouça, eu desenvolvi algumas contribuições da psicologia à administração de empresas e às estratégias de negócios. Anunciei naquele programa que falaria da psicanálise, falaria da psicologia cognitiva de Jean Piaget, falaria do behaviorismo, cujo grande nome é Skinner, e falaria da psicologia evolutiva. Naquele programa falei da psicanálise e da psicologia cognitiva e estou abrindo este novo programa, este segundo programa da série, repito, falando a respeito do behaviorismo e da psicologia evolutiva. Comecemos, portanto, concluindo o primeiro programa, com o behaviorismo e a psicologia evolutiva. O behaviorismo foi uma psicologia que se desenvolveu muito durante a segunda metade do século XX, do século passado, especialmente na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, já numa ocasião em que a psicologia e a cultura, de uma maneira geral, estava se transferindo e ao final desta segunda metade do século XX efetivamente se transferiu do panorama europeu para o panorama norte-americano. E o behaviorismo diz, fundamentalmente, que o objeto da psicologia é o comportamento. O comportamento, especialmente quando olhado, quando percebido na sua relação com o meio ambiente. Portanto, aqueles que criticam o behaviorismo como uma psicologia que reduziu todas as questões da psicologia, a questão comportamental, de uma certa forma tem razão. Alguns psicólogos de origem psicanalítica, de origem cognitiva, de origem gestáltica, de origem mais europeia, diriam e dirão e dizem, certamente dizem, o behaviorismo acabou reduzindo a questão psicológica à questão comportamental. Isso tem muito a ver com aquilo que nós poderíamos entender como o pragmatismo de resultados tipicamente norte-americano. Uma cultura de resultados, uma cultura de eficácia, uma cultura pragmática, que tende, sim, numa grande medida, a reduzir questões a questões de efetividade. É claro que essa crítica não pode ser tomada ao pé da letra e exagerada. Nós não devemos esquecer que a cultura americana tem grandes contribuições e teve e terá grandes contribuições a dar à cultura mundial, especialmente na área da literatura, na área do cinema, na área, em áreas, inclusive, não originalmente americanas, né? Mas é claro que a cultura global que se instalou, tendo uma influência enorme da cultura do pragmatismo americano, acabou absorvendo esta psicologia. O grande criador dessa psicologia é Skinner, falecido aí alguns anos atrás, com alguns parceiros, entre eles o Fester, entre eles o Keller, entre outros. E, fundamentalmente, o que eles fizeram? Eles tentaram estabelecer regras que vinculam transformações no meio ambiente a transformações da conduta, assumindo a seguinte questão: o que importa não é o que está dentro das pessoas, dentro da mente das pessoas, o que importa não são as razões internas do comportamento humano, mas o que importa são as relações que se estabelecem entre o ambiente que um organismo está se comportando e este comportamento que esse organismo emite. Portanto, é uma psicologia que, num certo sentido, eu não diria nega, mas uma psicologia que coloca fora da questão as internalidades. Então, os sonhos, as ideias, as fantasias, os desejos, todas as elaborações que nós poderíamos inferir como elaborações íntimas, não é, do comportamento, não são, em princípio, levadas em consideração. Essa psicologia, evidentemente, é muito poderosa e ela construiu o mundo contemporâneo, ela ajudou a construir uma mentalidade na qual a eficácia e o resultado final, aquilo que eu quero produzir de transformação no comportamento do outro, se faz de uma maneira surpreendente. Por exemplo, quando nós falamos em comportamento do consumidor, né, o comportamento de comprar, o comportamento de comprar por impulso ou o comportamento de comprar por algum tipo de planejamento, nós estamos falando de algo muito influenciado pelo meio ambiente. E se esse meio ambiente é adequadamente manipulado, por exemplo, através da propaganda, ou através do merchandising, ou através da própria educação, nós teremos uma grande influência sobre o comportamento de comprar. Quando nós falamos sobre o comportamento de agredir, ou sobre o comportamento de obedecer, ou sobre o comportamento de aprender, ou sobre o comportamento de ensinar, nós também teremos grandes contribuições do behaviorismo, na medida em que ele vai dizer quais são as condições ambientais, e esse ambiente não só é físico, não só é um ambiente propriamente físico, como um ambiente social, o ambiente das relações e das interações sociais, quais são as situações ideais para que alguém compre, para que alguém aprenda, para que alguém ensine, para que alguém agrida ou para que alguém obedeça. Né? Você vai ter todo um conjunto de estudos que influirá e estará correlacionado com muitas formas de conhecimento. Por exemplo, quando nós pegamos o ambiente da própria arquitetura, não é? A distribuição dos espaços, a distribuição dos vazios, não é? Através dos equipamentos urbanos, através dos equipamentos arquitetônicos, nós vamos ver que, na medida em que você dispõe corretamente o ambiente, você acaba influindo muito profundamente nos comportamentos das pessoas. É assim que, quando nós observamos uma praça que o povo não utiliza, um banco em que ninguém se senta, um corredor que ninguém utiliza, um elevador que é utilizado erradamente porque está mal posicionado em relação à entrada do prédio, nós estamos falando de disposição do ambiente que facilita ou dificulta certos comportamentos esperados. A grande crítica que se faz ao behaviorismo não vem do ambiente da ciência, uma vez que o behaviorismo de fato estabelece relações muito claras entre ambiente e comportamento, mas vem, eu diria, da filosofia, vem das reflexões éticas, vem das reflexões morais. O que se diz em geral é que o behaviorismo acaba, em primeiro lugar, reduzindo todas as questões a questões de comportamento. Em segundo lugar, e aí vem o grande problema, costuma-se dizer, mas quem decide o que o outro fará, quem decide o que o outro deverá fazer, evidentemente tem que ter uma formação mais profunda do que simplesmente resultados, eficácia para isto. Caso contrário, nós caímos numa espécie de degradação moral. Esta é uma discussão que se estabeleceu muito fortemente já no início dessa reflexão nos Estados Unidos. Houve um congresso da Associação Psicológica Americana em que Carl Rogers, combatendo uma visão puramente behaviorista da psicologia, versus Skinner, que a defendia nessa ocasião como fundador do behaviorismo, debatiam a respeito do fato de que as intenções que fazem com que cada um de nós queira que os outros se comportem dessa ou daquela maneira, acabam sempre residindo fora da ciência, acabam sendo objeto de religião, objeto de filosofia, objeto de reflexões desse tipo, e não competem obrigatoriamente à própria ciência. O grande caso é sempre o mesmo, não é? Quando os cientistas produzem conhecimento com muito poder, e o behaviorismo é uma psicologia de muito poder, é muito possível levar as pessoas a fazer o que nós queremos que elas façam, e os políticos, os líderes sociais, os empreendedores, os maus empreendedores, inclusive, acabam se apropriando dessas tecnologias e dessas ciências para uso que não é obrigatoriamente um uso ético, né? Então você sempre terá uma questão de reflexão filosófica, uma questão de reflexão religiosa ao redor dos poderes da ciência. O caso mais clássico é o caso da bomba atômica. Os físicos estavam desenvolvendo a pesquisa pura e, de repente, alguém faz a bomba atômica na Segunda Guerra, jogam a bomba atômica, e até hoje existe aí essa grande discussão. Será que um cientista que está produzindo conhecimento não deve ter também uma formação filosófica, uma formação humanística, uma formação religiosa, para que ele possa dizer, eu estou produzindo conhecimento que poderá ser mal utilizado por maus líderes? Evidentemente, o empreendedor aí que está ouvindo, o patrão que está ouvindo, o funcionário, seguidor, executivo que está ouvindo, líder de pessoas, tem sim, eu acredito, você, meu ouvinte, tem que considerar esse fato. A ciência apenas não basta para que nós possamos produzir bom conhecimento. É preciso que a gente tenha um pouco de filosofia, que a gente tenha um pouco de religião, que a gente tenha um pouco de arte ao lado do conhecimento científico, caso contrário, nós vamos sim fazer besteiras. Portanto, o behaviorismo é uma ciência poderosa, ele tem uma proposta efetiva, ele consegue fazer as pessoas fazerem o que nós queremos que elas façam, e por isso mesmo nós temos que ser muito delicados com relação ao uso deste grande poder. É assim que o behaviorismo se afigura no mundo contemporâneo. Os RH das empresas, os recursos humanos instalados nas organizações, tiveram, porque nasceram ao longo desse processo de globalização com uma mentalidade bastante fundada na filosofia pragmática dos americanos, os RH nasceram com uma visão behaviorista da estrutura psicológica das empresas. Alguns psicólogos, eu estou entre eles, acabam combatendo isso, dizendo que é preciso humanizar essa percepção, é preciso tornar esse mundo melhor, também através do papel educativo das empresas. E aqui eu gostaria de, então, introduzir, matricular um assunto muito importante. As empresas se tornaram cenários de aprendizagem. Aquilo que eu chamo, e já há muitos anos chamo, de escolarização das empresas. As empresas são hoje também ambientes de aprendizagem, ambientes de formação de pessoas, ambientes onde se desenvolve uma cultura. Aqueles seres humanos que estão hoje agindo nas empresas, além de estarem agindo na família, nas escolas, nas igrejas, em outras instituições, mas principalmente nas empresas, e eu aqui estou me referindo a você, líder organizacional, a você, empreendedor, a você, seguidor de empreendimentos importantes, estou me referindo especialmente aos profissionais de recursos humanos nas empresas, que as empresas precisam ser vistas como cenários de aprendizagem. E nessa aprendizagem, certamente, a capacidade de produzir comportamento nos outros é uma capacidade muito importante. O behaviorismo tem muito a ver com isso. Como é que eu produzo no outro o comportamento que eu quero que ele tenha? Mas, insisto, e insistirei durante praticamente toda essa série de 12 programas, a capacidade de criticar isto, de refletir eticamente sobre isto, a capacidade de dizer, será que eu estou produzindo nos outros um comportamento que, além de ser bom para mim, é bom também para eles, nos indica que as empresas estão construindo cultura no mundo contemporâneo. Se o mundo contemporâneo está muito violento, se a competição está excessiva, se as pessoas não têm tempo para si mesmas, se as pessoas estão destruindo seus vínculos familiares em função de problemas de trabalho, também é preciso que você, profissional em ação na empresa, entenda, você está construindo essa cultura. Você está ajudando a construir essa cultura. Portanto, criticar essa cultura, olhar para essa cultura de uma maneira mais construtiva e mais reflexiva é tarefa de todos nós. O behaviorismo criou um grande impacto. E eu encerro aqui essa reflexão rápida sobre o behaviorismo com um pensamento de Rousseau. A certa altura, num livro muito importante chamado Emile, o Jean-Jacques Rousseau nos coloca uma coisa muito curiosa. Ele diz assim, a verdadeira escravidão não se estabelece quando uma pessoa faz o que eu quero que ela faça. Porque a escravidão na qual alguém faz o que eu quero que esse alguém faça é uma escravidão da conduta, é uma escravidão do comportamento. Eu posso ameaçar alguém e, através da ameaça física, através do jugo físico, fazer com que esse alguém faça o que eu quero que ele faça. Mas o Rousseau vai além. Ele diz assim, a verdadeira escravidão se estabelece quando alguém quer fazer o que eu quero que esse alguém queira. Portanto, quando eu capto a vontade do outro, quando eu sou senhor da vontade do outro, haverá uma impressão muito perigosa para as relações humanas. A outra pessoa dirá, eu estou fazendo porque quero. Mas nós precisamos pensar se esse querer do outro não está manipulado por mim. Porque a escravidão primária diz o seguinte, ainda que você não queira, você vai fazer aquilo que eu mandar você fazer, porque caso contrário, eu vou puni-lo. Mas uma escravidão muito mais sofisticada vai nos dizer, você vai querer o que eu quero que você queira? E ao querer o que eu quero que você queira, você terá a impressão de ser livre. E na impressão de ser livre, você fará o que eu quero que você faça. Este segundo estágio, que é muito perigoso, porque ele se estabelece com facilidade nas técnicas behavioristas, e um exemplo prático é todas as vezes que você bebe e de repente percebe que está bebendo além do que gostaria de beber, influenciado por uma série de outros fatores do ambiente. É quando nós exageramos. Puxa, eu perdi o controle e de repente eu me excedi. Quando você compra aquilo que depois você se arrepende e diz assim, puxa, eu no fundo comprei por impulso, eu acho que eu não devia ter feito, mas o que aconteceu? As técnicas de controle do comportamento captaram a sua vontade, através de técnicas realmente muito poderosas. E você acabou fazendo aquilo que você, entre aspas, queria, para depois descobrir que você não queria tanto assim. Portanto, toda tecnologia de manipulação da vontade passa por essa instância que vai terminar na conduta, e o Rousseau nos traz uma reflexão importante. Cuidado com a escravidão do tipo, alguém quererá fazer aquilo que eu quero que ele queira, e não apenas alguém fará aquilo que eu quero que ele faça. Essa reflexão ética é fundamental, na minha opinião, sobre o avanço do behaviorismo e a permanência do behaviorismo na cultura contemporânea. Ao lado disso, só temos elogios. É uma psicologia muito científica, é uma psicologia capaz de produzir resultados muito eficazes. Tendo visto as linhas gerais, as bases da psicanálise, da psicologia cognitiva e do behaviorismo, basicamente tendo feito uma revisão do pensamento de Freud e dos psicanalistas ao seu redor, do pensamento de Jean Piaget e do pensamento de Skinner, também com os profissionais ao redor deles, eu gostaria agora de trazer uma psicologia muito nova, uma psicologia até que poucas pessoas têm se dado conta da importância, que é a psicologia evolutiva ou psicologia evolucionária. Antes de explicar as suas bases, eu gostaria de fazer um comentário. Particularmente, eu acredito que a psicologia evolutiva deverá ser, se não a mais importante, uma das mais importantes psicologias da primeira metade do século XXI. Aquilo que foi a psicanálise para a transição do século XIX para o XX, aquilo que foi o grande ganho da cognição ao longo da obra de Piaget, aqueles outros ganhos das psicologias das quais eu não falei, como a Gestalt, enfim, muitas outras durante o século XX, aquilo que foi o grande ganho do behaviorismo na segunda metade do século XX, eu acredito que a psicologia evolutiva ou psicologia evolucionária esteja se construindo como uma contribuição imensa para o mundo dos negócios, para a aplicação da psicologia na sociedade, especialmente nas escolas, nas empresas, na construção dos costumes e em muitas outras áreas do desenvolvimento humano. E o que nos diz a psicologia evolucionária? Os grandes nomes de origem, e nós estamos aqui falando de pessoas escrevendo ao redor de 87, 88, 90, muito recentes, portanto, são Lida Cosmides e John Tooby. Eu diria que a Lida Cosmides, ela traz uma referência ao próprio Darwin, quando ela diz, o próprio Darwin, na Origem das Espécies, nos coloca a questão de que não só a estrutura anatômica, a estrutura física, né, dos animais e, por consequência, dos antropóides superiores e, por consequência, do próprio homem evoluíram, mas também, de alguma maneira, a mente, né, tomada aí como essa referência geral, essa palavra tão difícil, né, de definir, mas a mente, a psicologia, aquilo que nós pensamos, sentimos, percebemos, etc., também evolui de uma maneira darwinista. Ou seja, adapta-se ao ambiente de uma maneira diferencial. Nós precisamos refletir sobre isso, eu diria, uma questão, antes de tudo, filosófica. Quando o Wilson coloca uma tentativa de pegar a sociobiologia, que era a tentativa de dar bases biológicas aos agrupamentos sociais, e tenta aplicar isso aos humanos, num ambiente onde os problemas raciais, os problemas de preconceitos, mais tarde o problema do holocausto dos judeus, o problema do nazismo durante o século XX, toda aquela Europa com tanta fermentação no que se refere às questões raciais e às questões culturais, essa sociedade rejeita, e rejeita muito violentamente, qualquer tentativa de dar uma base biológica ao que é sociológico e ao que é psicológico. Evidentemente, o Wilson enfrentou problemas sérios, quer dizer, na década de 60, 70, quando o Wilson começa a falar de sociobiologia a partir dos seus estudos, do que chamamos na academia de insetos sociais, comunidades de abelhas, comunidades de formigas, né? Ele estudou muito profundamente as formigas, dizendo por que, que esses seres, né, têm uma sociedade aparentemente tão perfeita? Por que, que eles se comportam de uma maneira tão socializada? Por que, que tudo isso funciona de uma maneira tão precisa, né? Quando nós nos voltamos para uma colmeia de abelhas, que é um exemplo de sociedade, onde cada um tem a sua função, onde existe muito pouca competição, onde praticamente não existe guerra, pelo menos nesse sentido humano de guerra, o que existe é uma divisão, né, da colmeia a partir de um certo número de indivíduos. Ou seja, quando nós tentamos lá no passado utilizar o conhecimento obtido pela sociobiologia através do estudo dos insetos sociais, formigas, abelhas, etc., nós tivemos uma resistência cultural muito grande. Essa resistência cultural é compreensível, porque, evidentemente, havia um medo de que as pessoas, os cientistas, né, os cientistas humanos trabalhando nas academias, acabassem alimentando questões como preconceito racial, perseguição a judeus, a negros, a minorias, alimentando coisas como diferenças do homem branco, europeu, caucasiano, de um certo tipo, em relação a outros tipos de seres humanos. E com razão, eu acredito que com toda razão, o século XX resistiu ferozmente a qualquer contribuição de base biológica, de base darwinista, de base evolucionista para a psicologia e para a sociologia e até mesmo para a antropologia. Um exemplo é o caso de Spencer, quando ele coloca a ideia de darwinismo social, a tentativa de aplicar a lei do mais forte aos grupos humanos, dizendo que sobraria um certo agrupamento humano e os outros todos desapareceriam por falta de competência evolutiva. Isso foi muito combatido em nome de um humanismo que, de qualquer maneira, tem que ser preservado, e nós todos devemos ser indivíduos, devemos ser profissionais, devemos ser líderes que sustentam essa capacidade dos seres humanos acolherem a diversidade da condição humana. Quando nós falamos de negros, quando nós falamos de amarelos, quando nós falamos de brancos, quando nós discutimos o processo civilizatório, a violência do homem branco em relação aos índios americanos, a violência do homem branco europeu em relação aos asiáticos, nós estamos falando de questões muito profundas no campo da filosofia e mesmo no campo da religião, e certamente não deveríamos cultivar uma ciência que viesse alimentar aquilo que há de pior em todos nós, enquanto a estrutura de preconceitos, enquanto estrutura de egoísmo, enquanto estrutura de uma sociedade injusta. No entanto, eu diria que na virada do século XX para o século XXI acontece um fato muito interessante. O humanismo que está florescendo, e eu acredito e gostaria muito que você, meu ouvinte, também acreditasse nisso, nós somos construtores de um século XXI onde o humanismo haverá de florescer, onde nós teremos um século XXI melhor do que o século XX. E este é um dos principais esforços que nós temos que fazer nas empresas, é perfeitamente lícito que nós comecemos a recuperar estes grandes estudiosos, ainda no âmbito da academia, ainda no âmbito da ciência pura, para dizer o que, que os biólogos, os neurocientistas, aqueles que estudam o funcionamento do cérebro, aqueles que estudam o funcionamento biológico das sociedades de animais, especialmente os insetos sociais, passando pelas sociedades de gorilas, passando pelas sociedades de chimpanzés, passando para a etologia de campo, ou seja, o estudo dos animais no seu habitat natural, o que, que essas pessoas têm a contribuir para a nossa organização empresarial, para nossas famílias, para as nossas escolas, para os nossos processos de aprendizagem, repetindo, como sempre repito, que as empresas são lugares de construção de cultura. As empresas são lugares onde nós estamos construindo a cultura do século XXI. As empresas são escolas. E, evidentemente, a Lida Cosmides e o John Tooby e alguns outros, muitos outros que se seguiram, né, estão interessados nessa contribuição. Os psicólogos evolutivos, portanto, são, sim, humanistas. Eles não estão aqui para nos apavorar com o perigo de utilização de base biológica para prepotência, para onipotência, para o preconceito, mas para dizer, existe uma base biológica também nos seres humanos que determina muito da sua psicologia. Existe uma base biológica nos seres humanos que determina muito da sua sociologia. Por exemplo, comportamento sexual. Por exemplo, noção de beleza, estrutura da estética. Por exemplo, relação entre o masculino e o feminino. Por exemplo, comportamento não verbal, a maneira como as pessoas gesticulam, como elas se sentam, como elas olham umas para as outras, os ritos de contato inicial, os ritos de permanência, todos eles têm fundações biológicas muito profundas. Todos eles são material psicológico, material sociológico, material antropológico, de grande influência na nossa construção de cultura. E eu aí, já me adiantando um pouco, diria que a grande contribuição da psicologia evolutiva para os seres humanos de negócios no século XXI e para os seres humanos em geral será, a meu ver, o que é que a biologia autoriza em matéria de construção cultural. Ou seja, a ideia de que a mente não nasce uma tábula rasa, a mente não é uma lousa branca ao nascer, a mente, sem dúvida nenhuma, nasce cheia de conteúdos. Esses conteúdos são heranças biológicas de tendências de comportamento. As mulheres nascem de um jeito, sim. Os homens nascem de outro jeito, sim. As pessoas nascem distintas umas das outras e nascem com alguns conteúdos comuns na sua mente, na sua estrutura psíquica. E a cultura é construída como uma parte disso, mas a cultura não pode simplesmente negar alguns aspectos desta origem biológica. Tomemos, por exemplo, um tema clássico, um tema bastante conhecido nessa comparação entre o que é aprendido e o que é inato, que é o problema da sexualidade, especialmente no rito da fidelidade sexual do casamento durante a vida toda. É claro que este é um tema de grande interesse para a cultura em geral. Por quê? Porque nós temos, aparentemente, uma natureza que presume que haja filhos com diferentes indivíduos e que esses filhos possam ter uma carga genética distinta, diversa, que facilite o processo evolutivo, e temos uma construção cultural muito forte dizendo que a fidelidade conjugal deve garantir que a prole seja apenas de dois indivíduos. Ora, todo mundo conhece a extrema dificuldade que é isso no mundo social, né? As pessoas tendem, evidentemente, a se interessar por novos parceiros durante a vida. Eventualmente, qualquer um de nós está sujeito a se interessar por um outro homem que não o seu marido, outra mulher que não a sua esposa, e nós teremos aí um grande problema entre a biologia e os valores sociais. A biologia quer uma coisa e a cultura quer outra coisa. Portanto, nós estamos falando da construção de uma cultura que nem sempre tem a biologia como a sua avalista, né? Isso acontece, evidentemente, em muitas outras áreas do conhecimento. Quando nós falamos, por exemplo, da territorialidade, né? Dessa sensação que nós temos de qual é o nosso território, qual é o nosso espaço, quando nós falamos de comportamentos muito básicos e que estão no fundamento da nossa estrutura social. O que, por exemplo, que é invadido num ser humano quando se invade o seu espaço pessoal? Quais as consequências das cidades onde os prédios, né, têm áreas comuns e, evidentemente, você compartilha espaços com muitas pessoas? O que isso faz com a base do nosso psiquismo? Um outro grande interesse, por exemplo, é na questão da cultura. A psicologia evolutiva tem muito a contribuir com relação à formação do gosto, não é? O que se faz com o ser humano quando nós o excitamos com excesso de gordura, com excesso de açúcar, com uma disponibilidade de alimento que no mundo natural não era tão disponível, e esta indisponibilidade acabava fazendo com que o organismo de algum jeito se adaptasse, não é? E na hora em que você tem uma quantidade enorme de alimento, uma quantidade enorme de açúcares e gorduras à disposição, se nós considerarmos que a biologia, a base biológica da consciência humana, está programada para atacar esse tipo de produto com o máximo de interesse possível, você vai ter as questões da obesidade, você vai ter as questões das doenças vasculares, você vai ter todas as questões ligadas ao mundo contemporâneo. Em última análise, a psicologia evolutiva nos trará enormes contribuições quanto à relação entre a cultura que nós construímos e a cultura que a biologia permitiria que nós construíssemos. A expressão que eu costumo usar sobre isso diz assim: será que o cérebro autoriza? Será que o fundamento biológico da consciência e do psiquismo autoriza? Um outro exemplo muito simples com relação à juventude, e que eu me refiro com frequência, é o comportamento de ficar, né? Então, a juventude contemporânea, os amigos e as amigas costumam ficar nas festas, né? Nas festas que frequentam. E, de repente, você vê um deles muito triste, muito chateado, rompendo uma amizade muito, muito interessante, muito profunda, muito sincera, e ninguém quer explicar por quê. E quando nós vamos investigar de uma maneira mais profunda, há uma clareza muito grande que contrapõe a biologia e a construção cultural. E qual é essa clareza? A menina se apaixonou de alguma forma ou começou a ter um interesse mais profundo pelo garoto com que ela ficou na última festa. O trato diz que ficar não é namorar, ficar é apenas ficar e não se deve ter nenhum sentido de compromisso ou de posse. Portanto, na próxima festa ninguém pode ficar absolutamente chateado com as trocas. E, de repente, uma amiga dela acaba ficando na outra festa com o mesmo garoto e as duas começam a brigar uma com a outra e não querem explicar por quê. Na verdade, está sendo contraposto uma tensão de natureza muito profunda. Eu diria que, em última análise, há uma territorialidade biológica nesta paixão, nesse início de paixão. E, de outro, uma regra social. Você não pode ficar chateada se a sua amiga ficar com o garoto que você gostou na próxima festa. Claramente, nós temos aí um problema interessantíssimo, porque nós estamos contrapondo um valor social, construção cultural quase arbitrária, com um valor de fundo biológico, com um valor que tem uma profundidade orgânica muito importante. Portanto, eu diria, a psicologia evolutiva, fazendo essas contraposições e dizendo a nós todos, a mente não nasce vazia. A mente humana nasce com muitos conteúdos. Nós nascemos e, ao nascer, temos uma série de conteúdos na nossa mente que deverão ser respeitados na construção cultural. Nós evoluiremos nessa série falando a respeito de quais os pontos em que a cultura organizacional afeta os seres humanos de negócios ao cometer erros de construção cultural quando olhados à luz da psicologia evolutiva. Termino assim esse programa, convidando para o próximo programa nosso, que trabalhará as máscaras dos heróis, já aplicando essas psicologias ao mundo organizacional, agradecendo a sua atenção e convidando para duas coisas. Primeiro, caso não tenha ouvido o primeiro programa, por favor, ouça. E segundo, esteja presente o mais rápido possível quando nós colocarmos no ar o nosso terceiro programa da série Seres Humanos de Negócios. Muito obrigado.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcast em Brasil.